Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. As férias escolares do meio do ano estão chegando. Você sabe a quantidade de impostos que terá de pagar para se divertir nesse período? João Batista Oliveira, professor, pesquisador e ex-secretário executivo do MEC, fala sobre educação no Brasil. Esses são os principais assuntos da primeira edição do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. As férias escolares estão chegando. Como você pretende aproveitá-las? Talvez você queira assistir a uma peça de teatro ou a um bom filme no cinema ou em DVD. Mas você sabe a quantidade de impostos incluídos nesses produtos? O Instituto Millennium foi às ruas para saber o que a população pensa sobre isso.
O que você acha do valor dos ingressos no cinema?
Bem caro. Bem caro.
Você sabia que 30% do valor do ingresso é imposto?
Imagino pelas propagandas que estão fazendo.
O que você acha desse valor alto de impostos?
Absurdo, né? O país da gente é o país que cobra mais impostos. São os impostos mais caros do mundo.
Para onde que você acha que esse dinheiro vai?
Com certeza não é pro bolso da gente, é pro bolso de quem já tá rico.
Você sabia que 30% desse valor é de impostos?
Ah, imaginava, achava que era até mais, achava que era 30%.
As pessoas não têm consciência que esse percentual é imposto.
Eu acho que se o imposto fosse conscientemente, razoavelmente bem aplicado, acho que a qualidade de vida seria melhor e eu acho que o pessoal nem reclamaria do valor do cinema.
É ruim, né? Mas a gente engole esse sapo, né?
Você acha que esses 30% são justos?
Eu acho que deve ser muita coisa, né? Como sempre, né? O imposto é sempre muito. Se é justo, eu acho que não é justo não, né?
Então, eu não sou contra imposto, não. Eu só acho que precisa haver uma reforma tributária, assim. Em especial, nesses casos, assim, em cima do produto, sabe? Os impostos que já vem embutidos no preço dos produtos. Só acabou de uma reforma tributária ampla, geral, assim.
A alta carga de impostos pode dificultar o acesso da população a alguns produtos e serviços. No lazer e na cultura, não seria diferente. Conversamos com o jornalista e escritor Guilherme Fiuza, um dos especialistas do Instituto Millennium, sobre o assunto.
Acho que o Brasil vive hoje, em 2011, inclusive acabamos de aferir um novo aumento da carga tributária em relação a 2010. O Brasil vive um peso gigantesco de impostos que serve para financiar um Estado inchado. Hoje a estrutura administrativa governamental brasileira ela é muito cara, não só pelo desperdício da corrupção, como pela própria estrutura do Estado, da máquina pública, quantidade de cargos, etc. Isso torna altamente inibidor o investimento em cultura. Quando você fala em prioridade zero, né, em questões essenciais da sociedade, você fala imediatamente em saúde, educação, segurança, as coisas que podem interferir diretamente na sobrevivência das pessoas, dos cidadãos. Então você tem, por exemplo, a questão do cinema. O cinema é, além de lazer, né, além de entretenimento, cinema é educação, o cinema é evolução cultural no melhor sentido, né? Evolução das pessoas, do conhecimento, do espírito, do bem-estar pessoal. Eu acho que hoje a gente vive um enorme constrangimento na produção cultural financiável pelo Estado, justamente porque se diz que o Brasil é um país pobre, tem necessidades mais urgentes que o Estado precisa fazer frente. Sem se lembrar que o Estado é pesado e, por isso, precisa cobrar impostos altíssimos, né? Pior do que você dizer que o ingresso, por exemplo, de um evento cultural é encarecido pelos impostos, é você imaginar que com impostos altos, mesmo assim você não pode ter um Estado financiando cultura e barateando a cultura, porque é um Estado perdulário e que o financiamento à cultura acaba sendo uma sobremesa, digamos assim, ou algo secundário. Agora, evidentemente que a questão tributária no Brasil está entre os problemas de responsabilidade estatal que têm sido não resolvidos ou conduzidos da pior maneira. O que a opinião pública nesse momento deveria estar esperando, ou cobrando, ou exigindo? Um projeto, algum projeto governamental que contemplasse, entre outras coisas, a questão tributária. Eu acho que no Brasil está faltando justamente você ter, por parte da opinião pública, que tem a ferramenta, tem o conhecimento. Essas informações todas são produzidas por órgãos muito competentes, por acadêmicos, por pensadores. A sociedade se comunica bastante, agora está faltando a ligação de uma coisa com outra. Eu acho que você deveria ter manifestações políticas de rua, de impacto, exigindo justamente uma redução do número de ministérios, exigindo uma diminuição da carga de impostos, pode boicotar certos produtos que estão com a carga tributária nitidamente inchada. Quer dizer, você tem que ser criativo, você tem que se manifestar e, principalmente, nas eleições, né, você tem que prestar atenção em quem realmente traz o conhecimento e a disposição de organizar dessa forma a sociedade. Então, não é tão difícil de fazer isso. Eu acho que precisa só um leve despertar aí na opinião pública, que já está hoje em dia equipada com instrumentos suficientes de comunicação para se mobilizar e fazer essa transformação política, que é a política.
Além de uma diminuição na carga de impostos, a população deve cobrar mais transparência na aplicação desses recursos. E só quem conhece os impostos que paga sabe os direitos que tem. O Instituto Millennium defende a tributação transparente. Acesse tributaçãotransparente.com.br.
Não aparece na nota fiscal, mas boa parte de tudo que você compra é imposto. Você paga. Você tem o direito de saber.
Quais as soluções para a educação no Brasil? Quais são os principais entraves para o seu desenvolvimento? O Instituto Millennium entrevistou João Batista Oliveira, referência nacional em educação, sobre as causas da ineficiência brasileira na área.
Falta ao país um entendimento do que sejam as variáveis ou as condições necessárias e suficientes para produzir qualidade. Você vê, por exemplo, esse debate atual lá do PNE, do Plano Nacional de Educação, né, em que você precisa ter meta, você precisa botar mais dinheiro para a educação, né, e não se cuidam das variáveis que são fundamentais, que é você ter uma carreira decente para atrair novos professores, né, você ter um ordenamento básico do que se deve ensinar nas escolas, você ter diretor da escola com autoridade para poder ministrar a escola, né, e não para responder a interesses políticos, você ter um sistema de avaliação ligado ao currículo, que não existe, e você ter consequência se as coisas deixarem de acontecer. Né. Então, quer dizer, essas cinco variáveis básicas, que são características de uma política educacional bem-sucedida, de qualquer projeto de reforma de educação, nós não temos. O outro entrave é o assodamento, quer dizer, o Brasil quer fazer tudo sempre. Ele quer universalizar o ensino fundamental, a pré-escola, a creche, a pós-graduação, né? E não tem dinheiro. Então, eles gastam os recursos e acabam gastando de maneira ineficiente. E o pior, o mais prejudicado, é o pobre, porque ele pega a rabeira do dinheiro e sempre aquilo que não é suficiente para que mude de vida. Ele gasta mal na alocação de recursos entre as instâncias, né, governo federal, estadual, municipal, né? Ele gasta mal na forma de alocação de recursos, quer dizer, como você não tem um pacto federativo bem resolvido, o governo federal manda dinheiro direto para a escola e para os estados, o governo manda dinheiro para o estado, o governo gasta com o ensino superior, mas também tem escola de ensino médio, né? O estado também tem duas redes, então você, por falta de um pacto federativo resolvido, você tem fortíssimas ineficiências na alocação de recursos entre os níveis da federação e desses na operação. Então você tem duas redes de ensino numa mesma municipalidade com superposição de escolas, etc. Né? E hoje o Brasil quer usar no curto prazo medidas que talvez sejam adequadas no longo prazo. A primeira coisa a fazer é você ter um sistema para atrair novos professores qualificados que sejam atraídos para uma carreira interessante. Né? Por que o Brasil não consegue fazer isso? Ele não consegue fazer isso porque ele quer dar tudo para todo mundo. Então, aumenta salário, aumenta para todo mundo. Então, são 2 milhões de professores. Então, não vai chegar nunca o momento em que você vai poder ter um diferencial significativo. Né? A boa estratégia é você conseguir a condição política para ter uma diferenciação na atração de novos jovens que vão ficar aí muito tempo com uma nova carreira e progressivamente atrair os atuais para essa. Né? Junto a isso, você precisa ter programas de ensino compatíveis com aqueles que são adequados. Né? Quer dizer, hoje há uma convergência muito grande no mundo inteiro em relação a essas questões, em função desses testes internacionais, tipo PISA, TIMSS, etc., em que há se você abrir a internet, você vê que os programas de ensino dos países acabam sendo bastante parecidos, sobretudo nas disciplinas básicas, português, matemática e nas ciências. Né? O Brasil insiste em ir por outros caminhos, né? Descobrir novos caminhos, libertários, diferenciados, e essas coisas não tendem a dar muito certo. Né? Há um descuido muito grande na previsão disso. Né? E a hora que você vai precisar de capacitar as pessoas, que seria relativamente rápido a formação técnica, você vê que elas não têm formação básica de qualidade. Né? Então, o país dormiu, né, realmente na qualidade e ainda não despertou. Né? E o preço a pagar vai um atraso no desenvolvimento econômico. Né? Quando o Brasil vem crescendo muito até a década de 70, né, a um nível surpreendente em relação à baixa qualidade da educação, mas quando o mundo globalizou e quando a tecnologia e o conhecimento passaram a ser fatores importantes, o Brasil teve 2 décadas perdidas.
No próximo dia 5 de julho, terça-feira, acontece o último evento do ciclo Brasil Presente e Futuro, que conta com a participação de Gustavo Franco, especialista em inflação e economia internacional. A palestra de Gustavo Franco terá como tema a incrível história da moeda e da hiperinflação no Brasil. E acontece na Casa do Saber Rio, às 5 da tarde. imil.org.br/evento. E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.